Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Salve geral, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. Começando agora mais um programa Vamos à Luta, nosso encontro semanal aqui na Rádio Cultura mais livre de todas. Antes de mais nada, eu queria dizer que continuamos aqui na luta, seguindo todas as recomendações das autoridades para proteger a nossa saúde, a dos companheiros de trabalho aqui da Rádio Cultura e a de todos em especial, sem distinção. Precisamos mais do que nunca manter aberto esse espaço de contato, de debates, de livre pensamento, porque nesse momento sombrio, o mais importante é que a nossa emoção sobreviva, como já diria Paulo César Pinheiro. Nossa maior preocupação é levar uma palavra de força para você que, como nós, acha que só vale a pena viver se for para lutar por uma sociedade mais justa, mais igual e mais liberdade, e que tenha mais liberdade para todos. Eu, Felipe Magal, estou aqui no estúdio da Rádio Cultura e hoje vou conversar por telefone com meus companheiros Sandro, com meu companheiro Felipe e com a minha companheira Regina, aqui direto da rádio. Mas antes de começar, eu gostaria de ler esse pequeno editorial para expressar o que eu estou sentindo nessa primeira sexta-feira de abril. O coronavírus desnuda o capitalismo, mas isso não é motivo para pensarmos que ele já está vencido ou que a revolução ao campo proletário já venceu as instituições financeiras. Assistimos atônitos uma cadeia de DNA, algo invisível aos olhos nus, um vírus de proporções microscópicas revelar a fragilidade social que o capitalismo vem nos deixando ao longo de décadas. De crises em crises, o capital se reinventa. Contudo, dessa vez poderá ser diferente. Diferente de todas as outras vezes. Sistemas de saúde mundo afora não dão conta de atender os milhares que daqui a pouco serão milhões de habitantes desse planeta serem derrubados pela falta de equipamentos básicos, como respiradores de ar, máscaras, luvas e leitos de UTI. Filas de caminhões militares levam corpos no norte da Itália para serem enterrados em cidades vizinhas. Shopping centers viraram cemitérios em Madrid. Corpos são encontrados no meio da rua em Quito. E a Big Apple, a Nova York e o estado inteiro, vive seus dias de maior aflição social, com uma quantidade de contaminados exponencial, de mortos em larga escala, e todos os equipamentos de saúde do estado prevê-se acabar em 5 dias. Mesmo com trilhões de dólares serem despejados na economia, não adianta. O vírus é mais rápido e domina as ações humanas. Só há um remédio amargo, e esse remédio é o isolamento social, povo. É o isolamento completo por parte das pessoas para tentarmos evitar o número de contaminações tão rápidas quanto a chegada desta moléstia. O que queremos com essa atitude é ganhar tempo. Tempo para que as autoridades possam aguentar a tamanha demanda que os próximos dias trarão. Mas parece que aqui, na capital do golpe, que completou aniversário no último domingo, o isolamento já está sendo posto em dúvida. Na região agrícola do país, como disse o Dr. Batocchio no depoimento do presidente Lula ao então ministro, hoje calado, da Justiça, Sérgio Moro, enquanto ainda juiz titular da 13ª Federal de Curitiba, começou com uma carreata de burgueses pedindo para que o povo trabalhador, não eles, voltassem ao trabalho. Nos últimos dias temos visto a cidade ir tomando conta de novo das ruas, novamente supermercados lotados, comércios abertos, igrejas cheias e donos de hamburguerias de Playboy falarem que não se importam se morrerem 5 mil ou 7 mil pessoas. Este traste humano, senhoras e senhores, demitiu 600 pessoas anteontem. Foi no mesmo dia que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra doou 12 toneladas de alimento à população carente do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, a gente não vai falar sobre Mandetas, nem Dórias e nem Júniors, por aqui. A gente vai falar de alguém que foi lembrado ao povo por esse visigodo que está temporariamente na condução do país. Aquele que homenageou o coronel Brilhante Ustra, um vírus letal em forma de gente, que só exerceu a maldade como torturador e psicopata, aquilo que pessoas que homenageiam gente assim são. Um vírus tão terrível quanto o próprio corona, que matam, assolam, apertam, torturam, sufocam e se enaltecem como patriotas, o último refúgio dos canalhas, como já diria o pensador. São de golpes em golpes que se destroem expectativas, sonhos e esperanças. São de golpes em golpes que mergulhamos num rio de lodo que levam a todos para o asfixiamento social. Agora, levamos um duro golpe da natureza, uma natureza que está ferida por tantos agentes que fazem mal a ela, e o capitalismo selvagem, já cantado nos idos dos anos 80 pelos Titãs, sabemos que não vai ser assim. A nossa sobrevivência depende da consciência de todos e em saber, sem a menor sombra de dúvidas, com que genocidas nós estamos lidando. Depende do uso estratégico da rede para fortalecer e aplaudir iniciativas que salvam vidas. Por isso, todo dia tem que ser dia de barulhaço. Por isso, todo dia tem que ser dia para meter a ripa na incompetência da equipe do Jair. Todo dia é dia de lembrar que Jair está contaminando profissionais da saúde com seu lero-lero e a população humilde que ele influencia com a sua desinformação virulenta. Todo dia é dia de lembrar que Jair é uma ameaça para a vida, que não há um só nome em seu incompetente governo que tenha alguma serventia para o Brasil, e se tivesse, certamente não estaria lá. Lembrar aos trabalhadores que estão colocando a própria vida em risco por nós, que Jaires e Guedes estão incentivando a violência e a quebradeira. Jair já tem uma estratégia de destruição nacional para cumprir e nós não vamos ficar aqui parados assistindo. O povo tem que tomar as rédeas desse país numa mão e pegar esse golpe pelo chifre com a outra. Continuar a dois passos de vantagem do Jair e sua quadrilha de assassinos. Deixar ligada a placa de emergência piscando: não confiem no Planalto, não confiem no Planalto, não confiem no Planalto. O povo brasileiro sabe e já viu que essa treta a gente só resolve no grito. Com essa participação textual da Malu Aires, começa agora o Vamos à Luta 4, Duro de Matar. Isto posto, companheiros e companheiras, eu vou dar início falando com o nosso produtor, com o meu amigo Sandro Moser, que está em casa guardando sua quarentena, e eu vou falar com ele sobre um tema que é um tabu e do qual nunca é fácil da gente falar. Sandro, é um tema que a gente tem ódio e nojo a qualquer tipo de ditadura, mas toda vez que chega o mês de abril é preciso a gente mexer nessa ferida que ainda está aberta pelo golpe militar de 64, uma das páginas mais infames na história e que tragicamente segue mais viva do que nunca nos desmandos e absurdos perpetrados por um governo que celebra abertamente a memória do golpe. Salve, Sandro Moser, está me escutando?
Salve, Magal, meu amigo, boa tarde.
Caiu de novo, daqui a pouco está voltando aí. Liga para cá, Sandro, daqui a pouco a gente já consegue falar com você, eu quero muito ouvir. É esse tema que nos causa um certo arrepio, talvez, que também talvez influencione e cause aí essa disparidade. Mas o que a gente vai abordar hoje, senhoras e senhores, é esse fato infeliz da nossa história, como já dizia o poeta, e que não pode deixar de ser lembrado. Não pode deixar de ser lembrado porque a gente tem a obrigação moral de sempre voltar para todas as futuras gerações saibam o que de fato aconteceu. Então, agora estamos restabelecendo a ligação. Sandro, me ouve, Sandro?
Sim, eu escuto super bem, amigo. Opa. Boa tarde a todo mundo que está conosco aí nessa tarde de outono. Tô difícil, vamos ver se agora vamos até o final.
Vamos.
Em frente sempre, cara, com cabeça erguida e solidariedade, que é o que a gente mais precisa nessa hora aí, cara. Mas, pô, quanto à tua pergunta, Magal, eu tinha que dizer que... O que eu queria te dizer é que isso aí ficou pra trás, que é coisa do passado, mas infelizmente não podemos, né, cara? A cadela do autoritarismo tá sempre no cio. E no Brasil atual, tragicomicamente, os filhotes dela chegaram no poder, né, cara? Sabe que nesse tempo aqui de meditação forçada, eu cheguei à conclusão que o autoritarismo, cara, ele tem uma natureza parecida com a do vírus, né? Pra usar uma metáfora meio esquisita aqui, mas que tá muito comum na nossa vida, assim, porque o autoritarismo é uma ideia oportunista, né? Que ele se aproveita do momento de guarda baixa de uma pessoa ou até da sociedade toda, né? E se alastra de maneira insidiosa, assim, contagiante, perigosa. Então, sempre que há um colapso econômico, uma crise tipo de desemprego, um sentimento de desesperança nas pessoas, elas ficam, de uma certa forma, com a imunidade baixa e mais vulneráveis a esse tipo de exortação de autoritarismo e de ditadores, né? Mas também tem um outro fator, acho, de imunidade social, vamos dizer assim, que é a ignorância, né? A má educação que faz com que a pessoa não saiba qual que é o lugar dela no mundo e na história e não perceba que a própria liberdade é o bem mais importante que todo mundo tem, né? Então, em momentos de convulsão social como esse de agora, tem esse perigo. Vide o que aconteceu na Hungria, onde o líder lá, nefasto, deu um alto golpe com o apoio do Congresso, né? Algo que, pelo menos, eu não vejo acontecendo aqui. Mas o que eu queria dizer é que as práticas autoritárias são um vírus que tem que ser combatido, e às vezes com isolamento, né, Magal? Como a gente está fazendo agora com o que eu chamo de o ex-presidente em exercício. Mas a única vacina é ensinar o povo a gostar da liberdade, cara. Só se combate e afronta a liberdade dando mais liberdade para as vítimas e confrontando os algozes. E com as armas que estão na nossa mão, né, cara? Quem sabe assim um dia acabe essa noite e a gente vai conseguir viver um pouco a vida que a gente precisa viver, cara. Aqui no Brasil, quem sabe, devolvendo a democracia pro civis seria um bom começo, né? E pro civis certo seria melhor ainda.
Não sei se você reparou, Sandro, mas esse sujeitinho que está lá no Palácio do Planalto andou mandando os recados para os cartéis e para o seu vice, que está cada vez mais cotado para assumir. Andou exaltando o golpe. Esses dias houve até uma manifestação oficial do Ministério da Defesa, me parece. Como é que você vê isso, Sandro?
Cara, eu vejo isso com muita preocupação, né, cara? O nosso ex-presidente em exercício cometeu mais um dos 200 crimes de responsabilidade que ele já cometeu nesse mandato curto, e eu acho que o recado dele agora foi claro, né? Foi incitando os quartéis, né? O primeiro escalão do exército, os jovens soldados menos graduados a confrontarem os outros poderes, os governadores, e inclusive as próprias determinações do governo dele, né, cara? Então a impressão que dá, cara, pelo que eu li na imprensa, pelo que eu tenho sentido aí, é que ele perdeu o apoio do pessoal do alto coturno, que não aguenta mais a instabilidade que ele provoca. E assim ele apelou para essa base, né? Que é uma base que ele mantém, como também mantém, nós sabemos, esse pessoal menos graduado na polícia militar e nas milícias, né? Então parece uma aposta meio desesperada em criar um caos nas Forças Armadas e tentar contabilizar esse caos politicamente a seu favor, o que só mostra que a nossa nau está sem leme num mar para lá de pesado e bravio, agitado e impossível de atravessar, né, cara? Então é muito preocupante. E por outro lado, o vice-presidente, o general Mourão, fez um discurso, como é do seu feitio, revisionista da história, mentiroso, exatamente dando recado para outra turma, né? Para o pessoal mais graduado, para o pessoal do coturno mais lustrado, para dizer que podemos tirar o outro, que eu, se for o presidente, vou manter a influência do exército, talvez até aumentar. E, cara, eu vou te dizer, hoje em dia a ideia de que o general Mourão vai ser o presidente em algum momento daqui até 2022 parece uma barbada, né? Só uma circunstância muito excepcional vai impedir que isso aconteça. Então é preocupante em duas frentes diferentes, né? É. E é lamentável que quase mais de cinco décadas depois, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de discurso e prática política que são, no fundo, criminosas, né? De acordo tanto com a Constituição Federal quanto com o Código Penal. Tem leis claras que impedem, que dizem que esse tipo de movimentação é crime não só de responsabilidade, mas é crime comum do presidente. Né? É. Mas entre as coisas que nos faltam nesse momento é tá a justiça, né? Que fica acovardada mais uma vez diante disso, cara. E a situação não é boa. Estamos descendo a Aconcágua com uma Kombi sem freio, o presidente, o motorista é o Bolsonaro com aquela máscara colocada errada na frente dos olhos, né, cara? Então é um voo cego por causa e a gente vai ter que segurar. A luta agora é mais importante do que nunca.
A luta pela sobrevivência, sem dúvida alguma. Sandro, eu agradeço demais as suas sábias palavras e a sua participação no programa Vamos à Luta, como aqui agente importantíssimo e fundamental na luta de todos nós. Muito obrigado, companheiro.
Eu que agradeço, meu nego, tá? Vamos em frente, cara, cabeça erguida aí. Muita coragem.
Vamos à luta. Valeu, muito obrigado, Sandro. Pessoal, agora a gente vai deixando todo mundo com o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais uma sessão de áudios e vídeos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, programa Vamos à Luta. Vamos à luta.
Vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.